As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. Um pouco por toda a região, os estabelecimentos de ensino estão hoje a assinalar o Dia Mundial da Criança, com a realização de atividades dirigidas aos mais novos e às famílias. Tomar não é exceção e a generalidade das escolas do primeiro ciclo do ensino básico lembram hoje a data. É o caso do Centro Escolar de Casais, que escolheu os temas do ambiente e das artes para desenvolver neste dia o seu programa comemorativo. O coordenador do Centro Escolar, professor Luís Alcobia, deu conta à reportagem da ERT das ações desenvolvidas que se inserem no seu projeto educativo.
O Centro Escolar de Casais tem um projeto educativo englobado dentro do projeto do agrupamento, como não poderia deixar de ser. Portanto, o agrupamento pertence e está integrado no Plano Nacional das Artes, é um dos primeiros agrupamentos impulsionadores disso. E nós ciclicamente, no primeiro ciclo e no pré-escolar, de 4 em 4 anos, temos o nosso projeto educativo resolvido, porque, havendo festa dos tabuleiros, portanto, este ano a oportunidade é essa. Entretanto, já antes da última festa dos tabuleiros, tínhamos detectado a necessidade de voltar, porque já aqui há cerca de 10, 11 anos, as escolas, ainda não havia o Centro Escolar de Casais, mas as escolas daqui da zona se envolveram num projeto também sobre o ambiente. E estávamos a sentir nas crianças e nas famílias e na comunidade escolar e até para além da comunidade escolar a necessidade de voltar ao tema do ambiente. Só que, entretanto, como surgiu o Plano Nacional das Artes, nós tentámos incluir e englobar as coisas todas. E então temos o SEC, o ambiente e as artes. E, portanto, o nosso projeto é esse, em que cada uma das turmas escolhe e aborda um dos temas. O tema hoje abordado é a questão do reaproveitamento dos pneus e a sua recolha e a sua reciclagem para não ficarem a causar danos na natureza. Mas houve outras colegas que optaram, e por exemplo temos aqui mesmo atrás de nós o projeto de uma das outras turmas, em que foi o Miró veio ao SEC e, portanto, crianças de jardim de infância tiveram a fazer todos estes trabalhos sobre isso. Temos outros projetos sobre fósseis, que já foi apresentado, a turma do primeiro ano fez sobre fósseis, e portanto tudo envolvendo a natureza, a questão das artes e por aí fora. O juntar neste dia, pois a Câmara teve que fazer uma pequena ação simbólica, levando as crianças ao cinema para a comemoração deste Dia da Criança, e aproveitámos hoje, já que a nossa comemoração significativa é sempre o Dia da Espiga, e como este ano infelizmente não arriscámos ir para o campo do Dia da Espiga porque o tempo estava como está um bocadinho hoje, e tivemos que, inclusivamente, tínhamos a ação planeada para o exterior, estamos a fazê-la no interior devido às condições climatéricas, mas, portanto, resume-se um bocadinho a isto, o nosso trabalho aqui e a nossa disponibilidade para com estas crianças e o retorno que temos delas, das famílias.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública, com a colaboração do efetivo dos comandos distritais da Unidade Especial de Polícia e da Guarda Nacional Republicana, encontra-se a efetuar buscas domiciliárias em várias dezenas de residências nos distritos de Santarém, Castelo Branco, Porto Alegre e Bragança, com epicentro na zona de Tomar, no Flecheiro, no âmbito da Operação Zeus. O Comando Metropolitano de Lisboa, da PSP, através da Divisão de Intervenção Criminal, iniciou, há cerca de um ano, uma investigação sobre tutela da direção do DCAP, relacionada com um grupo criminoso e violento que operava em várias zonas do território nacional, constituído por um elevado número de suspeitos. No decurso da investigação foi possível obter indícios que apontam para a existência de vários crimes praticados por este grupo de autores. Estão em causa a associação criminosa, detenção e tráfico de armas proibidas e tráfico de estupefacientes.
Rádio F, a primeira a informar.
O agrupamento Centro de Saúde do Aços Médio Tejo registrou 6 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os casos verificaram-se em Alcanena, 3, um no entroncamento, e em Torres Novas e Tomar também, cada um com um caso. Referir-se que neste momento Ourém continua a ser o concelho com o registro de maior número de casos acumulados desde o início da pandemia. Tem 3.050 casos, e de Tomar com 2.508, Torres Novas com 2011, Abrantes 1571, Entroncamento 1120, Alcanena com 1038 e Ferreira do Zezer com 613. Seguem-se Missão com 433, Vila Nova da Barquinha com 272, Sardual 184 e Constância com 164 casos. Laços médios Tejo estão presentemente 222 pessoas em vigilância ativa. Orém tem 98 pessoas nessa situação. Torres Novas 63, Entroncamento 36, Alcanena 8, Tomar 5, Constância 4, Sardual 3, Abrantes 2, Missão 1, Vila Nova da Barquinha também com 1, assim como Ferreira do César com 1 caso em vigilância ativa. Laços médios Tejo registra então um total acumulado de 12.965 pessoas infectadas, 12.524 recuperadas, 222 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Imaginação e criatividade, este é o tema geral da terceira semana cultural do Agrupamento de Escolas Templários em Tomar, que se realiza nesta quarta-feira e na sexta-feira e que inclui espetáculos de música, dança, teatro, cinema e outras atividades que envolvem a comunidade educativa e também entidades externas. Do extenso programa de destaque para as iniciativas ligadas às escolas, do Conservatório de Artes da Canto Firme de Tomar, da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais e da Secundária Jacome Raton, que vão estar em turnê por todas as escolas a mostrar a sua arte. Em declarações prestadas à ERTE sobre a Semana Cultural, o diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários, Paulo Macedo, deu conta do evento e das suas realizações.
De acordo com o calendário escolar, concretamente no dia 2 de junho e depois no dia 4, porque temos o feriado dia 3 pelo meio, vamos ter a terceira semana cultural. Esta semana cultural, ao contrário da primeira, que já aconteceu antes do surto pandémico, e da segunda, que se realizou este ano letivo, mas ainda com o surto pandémico, portanto tivemos que fazê-la totalmente online, e a primeira foi totalmente presencial, como tinha vindo ao Covid-19, e esta vai ser um misto entre o presencial e o online. Mas como já há aqui uma parte grande do desconfinamento, já nos vai permitir novamente, nesta terceira semana, ir novamente às escolas do agrupamento. Quando falamos às escolas, é todas as escolas do primeiro ciclo pré-escolar que temos, jardins de infância, do agrupamento, fazer a descentralização da Semana Cultural por todas as escolas, para além de serem em escolas da escola sede do agrupamento, a secundária Jacome Raton e as do segundo e do terceiro ciclo, vamos também às do primeiro. Portanto, começamos logo amanhã de manhã, volta das 9 da manhã, portanto vão estar presentes do Plano Nacional das Artes a doutora Maria João Bravo, vamos ter ainda também do Centro Cultural de Belém a Madalena Wallenstein, e vamos acompanhar, precisamente na visita que vamos fazer às escolas, acompanhar o desenvolvimento da Semana Cultural. É extremamente rica, mais uma vez vamos ter, como já tivemos na primeira e na segunda, vamos ter música, vamos ter teatro, vamos ter, logicamente, a dança, o cinema, através do Plano Nacional do Cinema, e um enorme conjunto de workshops. São muitos espetáculos feitos pelos próprios alunos e até por pessoas da comunidade, e pelas associações culturais e recreativas, e algumas, logicamente, pela parte da Canto Firme e da própria Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Às 3 da tarde amanhã vamos ter também um direto com o Sr. Secretário de Estado, Dr. João Costa, relativamente também à Semana Cultural, em que vamos falar precisamente tudo dinamizado por jovens do secundário. E depois na sexta-feira continua com a mesma situação, portanto, por todas as escolas. Portanto, isto envolve aqui um enorme conjunto de transportes das freguesias. Temos que agradecer, logicamente, à Câmara Municipal, porque sem a Câmara não era possível. Além da Câmara Municipal, há juntas de freguesia que colaboraram com o transporte dos alunos da Canto Firme e da Sociedade de Filarmónica de Gualdim Pais para se poderem deslocar às respectivas juntas de freguesia, onde vão ser feitos os espetáculos. E pronto, e é mais uma semana cultural que penso que enriquece bastante não só toda a comunidade, mas os próprios alunos sentem-se bastante satisfeitos com isso.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Mochão vai receber entre os dias 1 de julho e 3 de setembro, às quintas, sextas e sábados, a iniciativa Tomar Cultura Viva, programa de animação com artistas e grupos tomarenses, organizada pelo consórcio Tomar Convida. À semelhança do que aconteceu no verão passado, e se houver abertura para isso na altura nas novas regras que venham a ser divulgadas pela Direção-Geral de Saúde, a intenção do município ter alguns bares a funcionar no recinto durante os espetáculos, Nesse sentido, a autarquia Nabantina abriu inscrições até ao próximo dia 11 de junho para todos os cafés e bares do concelho que estejam interessados em explorar os bares a instalar no Mouchão naquela altura. Para o efeito, deverão preencher o formulário online que se encontra disponível, sendo que as inscrições são naturalmente limitadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o verão à porta e com ele todo o potencial turístico do Médio Tejo, numa atividade que se pretende reforçada em face da pandemia ainda em curso, mesmo que longe do quadro de veras preocupante, principalmente nos primeiros meses de 2021, é assim tempo de regressar à normalidade, uma normalidade condicionada, é verdade, mas necessária para quem vive na região. E a Albufeira de Castelbode assume neste particular um plano de relevo. É para esta zona que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem reservado um conjunto de iniciativas ligadas às atividades náuticas, desde logo com o wakeboard à cabeça. Será assim até setembro nos concelhos de Abrantes, Ferreiro do César, Sertã e Vila de Rei. Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, esteve na ERCS e perspectivou o que está pensado para os próximos meses.
Nós temos aquilo que designamos o Wakeboard Open Days, o que é que pretende? Pretende proporcionar, quer a quem nos visita, aos turistas e visitantes, quer à população local, a oportunidade de experimentar gratuitamente o wakeboard através dos cable parks. Uhum. Portanto, os cable parks são estruturas que permitem, de uma forma até bastante ecológica, porque não precisa do barco, de experimentar, de fazer a iniciação nesta nova modalidade emergente que de facto é o wakeboard, e que temos a ambição, ainda infelizmente não concretizada, aguardamos também o licenciamento desta estância na sua globalidade, e que incluirá também montes do Conselho de Tomar quando esse licenciamento na APA estiver feito. E portanto aquilo que se pretende é, e aquilo que é aqui inovador, é uma gestão conjunta e concertada dos municípios, em que cada um não está a promover apenas o seu cable park, mas a mais-valia da Albufeira de Castelo de Bode é ter aqui uma concertação de 4, 5 cable parks que funcionam de uma forma conjunta e que serão geridos também de uma forma conjunta. E portanto há este conjunto de eventos ligados ao wakeboard, que este ano começarão no Lago Azul, em Ferreira do Zêzer, no fim de semana já de 12 a 13 de junho. Ainda no âmbito do wakeboard, depois o fim de semana de 26 a 27 de junho, desta vez em Fernandaires, uma das melhores praias do Castelo de Bode, em Vila de Rei. Segue-se o Trísio no dia 13 e 4 de julho, e por último a Aldeia do Mato em Abrantes, nos dias 4 e 5 de setembro. E portanto, como digo aqui, sobretudo em torno do wakeboard, quem quiser experimentar gratuitamente terá que deslocar-se, portanto estará no sábado e no domingo, funciona das 10 às 18, e portanto haverá uma marcação conforme a chegada, e depois decorrerá de facto a experiência, digamos assim, dos cable parks.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Protejo está a convidar-se todos a celebrar no próximo dia 17 de junho, com a descida da canoa, o nono vulgar contra a indiferença e a demonstração ibérica dos cidadãos pela despoluição do Rio Nabão, importante afluente da rede hidrográfica do Tejo. Esta é uma ação de defesa de rios vivos, sem poluição e livres de açudes e barragens, para assegurar a conservação dos ecossistemas e habitats aquáticos, usufruto do rio pelas populações ribeirinhas e os fluxos migratórios das espécies piscícolas. O nono vulgar contra a indiferença inicia-se pela manhã na praia fluvial do Sobreirinho e continua com o percurso fluvial em canoa pelo Rio Nabão até ao Parque do Mouchão, na cidade de Tomar. A descida de canoa tem 50 lugares disponíveis em 25 embarcações que irão colorir o Rio Nabão de todas as cores, estando as inscrições abertas até 9 de junho, quarta-feira que vem, para quem desejar descobrir a beleza natural do Rio Nabão no percurso fluvial entre a Praia Fluvial do Sobreirinho e o Parque do Mouchão.
Rádio Web, A primeira a informar.
Vai ser lançado hoje, no Dia Mundial da Criança, na linha Cera, o livro Os Balões que Me Ensinaram a Voar, que assinala os 50 anos do nascimento da sua protagonista, já falecida. Nuno Garcia Lopes falou à Hertz da escrita do livro, onde encontrou o caminho de diálogo cotidiano com a sua companheira, mas também o fio condutor de uma obra que devia à sua memória.
É um livro muito, muito particular, porque é também um livro muito, muito pessoal, uma vez que será, marcará uma homenagem à minha companheira de 25 anos, que por circunstâncias da vida nos deixou há 2 anos atrás, por causa de uma doença rara, autoimune, que levou mais depressa do que nós esperávamos. Obviamente essas coisas marcam-nos sempre, como é óbvio, mas o que aprendi muito com esta, com esta situação foi que nós precisamos também de ultrapassar esses momentos maus da vida e de alguma forma fazer jus àquilo que foram as pessoas que nos marcaram e que viveram connosco. Em determinado momento percebi que o que precisava de fazer, obviamente era um livro, no meu caso concreto isso seria mais ou menos lógico, mas um livro que eu percebi em determinado momento ao olhar para o céu. Foi muito isto. Tinha passado pelo cemitério, como faço muito regularmente, onde estou um bocadinho com ela, e depois no caminho vi uma nuvem no céu, e foi assim uma espécie de epifania que me explicou: ok, é por aqui que tens que ir, e é isto que tens que fazer. E o que era isso? Era escrever um livro para crianças, porque também muito o trabalho dela era com crianças e, portanto, também para além daquela perda a nível familiar, para mim e para as minhas filhas, havia também a perda para todas as crianças com quem ela trabalhava no ATL da Linha Cera. Aquilo que descobri a partir dali que deveria fazer era este livro chamado Os Balões que Me Ensinaram a Voar, e que parte de uma história verdadeira. A história da Helena, por um lado, mas depois também uma homenagem muito bonita que as crianças do ATL fizeram dias depois, lançando para o ar um conjunto de uma centena de balões brancos com pequenas mensagens que eles escreveram. E então, o livro, no fundo, é narrado por ela, é ela que o narra, nesse momento posterior, e é ela que é a protagonista, precisamente a partir do momento em que ela descobre, ao ver esses balões, descobre mais ou menos onde está. O livro nunca fala da morte, é uma palavra que nunca é utilizada, mas é um livro que nos tenta ajudar um pouco a perceber como é que depois da morte nós podemos continuar em contacto, entre aspas, naturalmente, com aqueles que amamos. E, portanto, de que maneira é que podemos lidar com essa perda?
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje, dia 1 de junho, celebra-se o Dia Mundial da Criança. O Dia Mundial da Criança foi estabelecido oficialmente em 1950, na sequência do Congresso da Federação Democrática Internacional das Mulheres, realizado em 1949 em Paris. Portugal, à semelhança de vários países, adotou este dia para celebrar o Dia Mundial da Criança, com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade para os direitos das crianças e para a necessidade de promover uma melhoria nas suas condições de vida, tendo em vista o seu pleno desenvolvimento. Por vezes é difícil distinguir este dia, 1 de junho, do dia 20 de novembro, considerado pela Organização das Nações Unidas como o Dia Universal da Criança, dia em que se celebram dois marcos importantes. A 20 de novembro de 1959 foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança. Nesse mesmo dia, mas em 1989, foi adotada também pela Assembleia Geral das Nações Unidas a Convenção dos Direitos da Criança, que Portugal ratificou em 1990. Não existe uniformização da data para a celebração dos direitos das crianças, contudo o seu objetivo será sempre o mais nobre, promover os direitos e o bem-estar de todas as crianças, onde quer que estejam. Nesse dia, os Estados-membros reconheceram que todas as crianças, independentemente da raça, cor, religião, origem social, país de origem, têm direito a afeto, amor e compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita, proteção contra todas as formas de exploração e a crescer num clima de paz e fraternidade. A pobreza e a privação dos afetos, os casos de abusos, negligência e maus-tratos, o abandono escolar, as dificuldades de acesso a cuidados de saúde, as doenças crónicas e a deficiência, o aumento dos casos de obesidade e doenças do comportamento, são exemplos de situações vividas pelas crianças que não podemos ignorar e que devemos combater. O impacto do Covid-19 na saúde das crianças tem vindo a preocupar os especialistas e a sociedade. Os problemas emocionais e comportamentais mais frequentes foram a distração, irritabilidade, medo de que os elementos da família fossem contaminados, dependência excessiva dos familiares. Além disso, existiram casos de perturbação do sono e pesadelos, falta de apetite, sintomas físicos, agitação. A repercussão da pandemia pode ser mais preocupante em crianças que sofrem de doenças do foro mental e do desenvolvimento. As mudanças súbitas de rotina diária têm consequências e podem potenciar sintomas já existentes, aumentando o risco de complicações emocionais, comportamentais e do relacionamento. A permanência em casa e a limitação das atividades ao ar livre podem agravar as características de agitação e impulsividade das crianças, com perturbações de déficit de atenção e hiperatividade. Com a abertura das escolas e o regresso às rotinas, torna-se essencial criar o equilíbrio entre as medidas de saúde pública necessárias para minimizar o impacto da pandemia e a retoma gradual das relações interpessoais e atividades escolares, profissionais e de lazer. Os pais têm um papel fundamental para evitar que as crianças vivam num clima de medo, insegurança, fobia social e distanciamento emocional. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a IARTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.